Olá, ouvintes, aqui é o jornalista Renato Coelho. Estou aqui para apresentar mais um MPB Unesp, este podcast elaborado pela assessoria de imprensa da Unesp, que traz entrevistas com músicos de diferentes gêneros da cena da música brasileira. E hoje nossa entrevistada é muito especial, estou falando com a pianista Maria Josefina Mione, que está lançando agora, dia 12 de julho, o seu novo trabalho Chico Bororó, um jovem Mione de Maria Josefina Mione e Net Spielman. Mione, muito bem-vinda ao MPB Unesp.
Eu também tenho o maior prazer de poder atender as suas perguntas, viu? Espero que elas sejam agradáveis ao público.
Não tenho dúvida. A gente sempre inicia o programa querendo saber do nosso entrevistado como é que surgiu a relação com a arte. No seu caso, você vem de uma família de músicos? Como é que foi essa questão?
Não, não vim de família. A minha avó era pianista. Mas eu comecei a me interessar pelo piano aos 4 anos de idade. Eu sou de Belém do Pará, né? Então eu mesma espontaneamente descobri o piano da minha avó na ilha onde era do meu pai. Aí eu descobri e fiquei apaixonada pelo piano. Até hoje eu estou convivendo com ele.
E na sequência, você foi estudar? Como é que foi esse processo?
Ah, bom, depois eu estudei no Conservatório Carlos Gomes, lá em Belém do Pará. E recebi uma bolsa de estudos em concurso no teatro. Tirei primeiro lugar e vim estudar no Rio de Janeiro. E depois conheci o Mignone e a minha trajetória começou a ser intérprete da música dele. Depois que eu conheci, eu deixei todo o meu repertório. Claro, sendo casada com um compositor, me dediquei à obra dele.
Ficou até mais fácil assim, o caminho, né, a ser traçado.
Claro, com certeza.
É, antes disso, a gente falando dos primórdios, né? O que, que você ouviu, o que, que te alimentava nesse período que você aprendeu até os estudos antes do Mione?
Bom, eu desde criança já ouvia lá em Belém do Pará, no conservatório, eu já ouvia as valsas de esquina. Eu já tocava as valsas de esquina, a valsa elegante. E depois que eu conheci, tempos depois, para mim foi assim um prêmio conhecer o compositor, para mim era um mito, né? O compositor era um mito para mim, eu nunca pensei que pudesse conhecê-lo e casar com ele. Isso é conhecer, são coisas do destino, né? Enfim, não se pode explicar o porquê ninguém sabe.
Sem dúvida, isso é o universo que colocou vocês juntos, né?
Isso aí vem lá de cima, eu acho. Se me perguntarem por quê, eu não sei. Porque eu não sei.
Estava traçado aí, né? O universo tinha...
Com certeza. Eu fui aluna da esposa dele, da dona Lide. E ele foi aluno do marido dela. Não é interessante isso?
Muito, demais. Porque aí você vai vendo, né? Com a gente falando dos destinos
traçados. Você vê como é que as linhas são traçadas, né?
E às vezes para um lado mais complexo que a gente possa imaginar, né?
Ninguém pode imaginar o que vai acontecer. É sempre uma surpresa, né?
Sim. E você poderia falar um pouquinho da sua vida profissional como pianista, assim, que pontos você poderia lembrar agora?
Eu fui intérprete da obra dele durante muitos anos. Toquei todas as obras para piano e orquestra, com ele regendo, com outros regentes. Toquei com ele a dois pianos, toquei sozinha, gravei 25 CDs, gravei 3 CDs no Japão, enfim. A minha trajetória eu acho que foi bastante importante como intérprete da obra do Mignone, porque eu não toquei mais outros compositores. Eu sendo casada com um compositor, não tinha explicação eu ir tocar outro Beethoven, Chopin. Eu acho que não poderia ser, teria que ser mesmo o meu marido, né?
Mesmo assim, a senhora admira também esses outros compositores, como a senhora citou?
Ah, depois do Mignone, quer dizer, antes do Mignone, eu já era fã do Schumann. Era o meu compositor favorito, Schumann, Roberto Schumann.
Muito bom. E como a senhora, agora do lado profissional, sem falar o lado pessoal, como a senhora considera a importância da obra do Francisco Mignone?
Eu acho que o Mignone foi um gênio que veio à Terra. Sem dúvida nenhuma, ele foi um gênio. Então, a simplicidade dele, a generosidade dele, tudo isso fazia parte da personalidade dele. Mas eu convivi com ele e posso lhe dizer que foi um gênio que passou pela Terra. Tão importante quanto Beethoven, quanto Chopin, quanto os grandes músicos. Infelizmente, no Brasil, não damos aos músicos a importância que deveria ser dada, né?
Sem dúvida, mas aqui no nosso programa daremos toda essa importância.
Você bem sabe que Francisco Mignon era um gênio, né?
Sem dúvida.
Ele escreveu 1024 obras, só valsas ele escreveu 124. Eu perguntei um dia para ele por que ele gostava tanto, porque ele era chamado pelo Manuel Bandeira, o rei da valsa, né? Aí eu perguntei a ele por que ele se interessava tanto pelo gênero das valsas. Aí ele me disse, Chopin também. As quatro baladas são quatro grandes valsas. Eu gosto muito de escrever sobre valsas. Então ele escreveu 124 valsas.
Ele foi muito próximo aos poetas, né? Não só o Bandeira, o Mário de Andrade, né? Ele teve uma aproximação, né?
Ah, ele fez a música com a poesia do Drummond. O Drummond chamava ele de Fofinho. O Manuel Bandeira e ele se tratavam Mané e Chico. Mané era o Manuel e Chico era o Mignone. Mané e Chico.
Muito bom, que dupla, hein?
É, pra você ver.
E tem alguma passagem, assim, que a senhora lembra que te marcou com ele, por exemplo?
Ah, muitas. Eu não poderia falar a você que foram muitas e muitas e muitas. A personalidade dele era muito rica. Ele tinha uma imaginação fértil. É difícil poder falar, porque foram tantas as passagens importantes na minha vida com ele. Principalmente, que me marcou muito, quando eu era intérprete, tocando com ele e regendo. Isso, para mim, me marcava sempre bastante.
Agora, em relação ao novo trabalho, o CD, né? Chico Bororó. Como surgiu a ideia de lançar esse disco?
Porque o Mignone, quando era bem jovem, ele escrevia essa música popular, né? Que na época era condenada. Os compositores clássicos não podiam escrever música popular. Era feio. Então ele se escondia atrás de pseudônimos. E ele usava esse pseudônimo Chico Bororó. Então ele fazia parte do grupo de chorões que tocavam nas esquinas das ruas de São Paulo. Ele era flautista também, né? Ele tocava com um grupo embaixo da janela das moças paulistas. Ficavam à janela admirando. Muitas vezes ele levava um balde d'água na cabeça. Muitas vezes. Mas ele fazia parte desse. Quer dizer, ele me disse isso já no final da vida dele, ele me confessou que a música dele, verdadeira, era aquela música que vinha da juventude. Essa música do Chico Bororó, a música popular.
E por falar em juventude, a senhora está aos 96 anos, mas de uma vitalidade muito linda. Parabéns.
Eu não esperava chegar até onde eu estou, né? Não pensei que eu pudesse chegar até aqui, mas são outras perguntas que nós não temos resposta.
E como a senhora se sente tocando hoje?
Me sinto muito bem com a mesma coisa que eu sempre me senti. É a mesma coisa. Tem a mesma memória, a mesma presença, tudo igual. Agora, essa música do Chico Bororó, eu aceitei de gravar porque eu acho que é da maior importância que o público, que as pessoas conheçam esse lado dele, da juventude, que ele era esse músico que escrevia música popular, né? Então eu aceitei acompanhar, nunca tinha acompanhado nenhuma cantora. Sempre fui intérprete, fui solista. Mas eu aceitei acompanhar a Nete Spielman como uma experiência. Um pouco, eu estava um pouco assim preocupada, mas no final deu tudo certo. Foram 11 músicas para canto e piano, e 16 piano solo. Então, na verdade, são 27 músicas que eu gravei, né? Esse disco que está saindo agora.
Muito bom, e por sinal está muito bem gravado, muito bem
produzido. Ah, sim, é um disco belíssimo, eu tenho certeza que vai agradar muito, porque ele parte muita emoção. São músicas, é Cateretê, Foxtrot, Machiche, tão engraçadinho. Valsa tem várias, várias, várias.
O interessante é que a senhora, né, tem todo um estilo mais, vamos dizer, erudito, apesar de ser uma coisa popular, e mesclado com essa fala do universo rural sertanejo que ele abordava, né?
Isso mesmo, né? Ah, bom, eu acho que para tocar essas obras precisa ter algo mais, viu? Não só eu como pianista, mas principalmente a cantora. A Nete Spielman, que ela tem bastante charme, ela tem uma postura, porque eu acho que são músicas para canto, mas que não serve para uma cantora lírica, entendeu? É mais para uma cantora popular.
Sem dúvida, casou muito bem, inclusive, com a voz dela e o
Isso,
piano ficou muito
é,
legal. A capa ficou
bom.
linda com vocês duas também,
E aí, Pirata, você gostou do Aí, Pirata?
hein? Sim, eu gostei de praticamente tudo.
Foi cantado pelo Francisco Alves, né?
Sim, aí gostei dela, gostei também da Mandinga Doce, inclusive na voz
Ah,
dele.
Mandinga Doce, que no final ele canta, né?
Perfeito, gostei das duas versões, dela cantando e dele também.
É, e ele numa velocidade, né?
Muito lindo.
Ah, tá certo.
Legal. Então faz um convite para os nossos ouvintes poder apreciar vocês aí no dia 12 de julho.
Muito obrigada. Eu faço um convite, sim. Espero que gostem da minha interpretação e que possam apreciar a beleza que é a genialidade de Francisco Mignone, a música do grande compositor brasileiro Francisco Mignone, tá bem?
Muito bom. Maria Josefina Mione, muito obrigado por sua atenção.
Tá
Foi uma honra
certo.
falar com a senhora.
Muito obrigada e tudo de bom para você. Felicidade, viu?
Igualmente, um grande abraço.
Obrigada.
Maravilha! Que simpatia, que exemplo que nos mostrou aqui nossa querida Maria Josefina Mione. E para encerrar o programa, nós vamos ouvir exatamente a faixa que ela indicou. Aí, Pirata, Chico Bororó, Francisco Mione, por Maria Josefina Mione. Inete Spielmann, aqui no MPB Unesp.
Podcast Unesp.